Olá a todos, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia. Aqui com a gente, vocês acompanham as notícias pelo estado do Paraná, também notícias aqui da nossa Casa de Leis. Trazemos dicas culturais, dicas de serviços e outras curiosidades. O programa é apresentado pela Cláudia Ribeiro e por mim, Odilon Araújo.
Vamos aos destaques de hoje.
Vamos lá. E na nossa entrevista, o tema são as abelhas e os jardins de mel que se espalham por Curitiba.
É, agora vamos de entrevista.
Nós vamos adocicar esse programa.
Vamos, ó. A afirmação é do Albert Einstein, ó. Se as abelhas desaparecerem da humanidade, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas, não há polinização, não há reprodução da flora. E sem flora, não há animais. E sem animais, não haverá raça humana. Sem polinizadores, não haveria alimento suficiente para abastecer a necessidade atual e crescente da humanidade.
Os polinizadores da natureza têm as abelhas como seus principais representantes e são insubstituíveis, respondendo pela polinização de 70% das culturas agrícolas e de 1/3 de todos os alimentos que chegam às nossas mesas. Sem abelhas, além da diminuição da produtividade dessas culturas, também a qualidade da formação do fruto e, em alguns casos, o seu próprio desenvolvimento ficam comprometidos.
Cerca de 85% das plantas com flores de matas e florestas do planeta dependem dos polinizadores para serem fecundadas. Caso esse ciclo de polinização se quebre, o frágil equilíbrio dos ecossistemas e da biodiversidade da fauna e flora estará ameaçado. Com a diminuição da vegetação, boa parte da produção de oxigênio também será comprometida.
Em Curitiba, existe um projeto que tem o objetivo de reverter esses riscos. É o projeto Jardins de Mel, que serve para divulgar as abelhas nativas sem ferrão, responsáveis pela polinização de cerca de 90% das plantas brasileiras. Foram distribuídas caixas de criação com as abelhas colocadas dentro de um revestimento, onde ficam bem protegidos, em áreas verdes da capital, como o Parque Barigui, o Jardim Botânico, o Zoológico e o Museu de História Natural lá do Capão da Imbuia.
E para falar, né, de como funciona esse projeto, nós convidamos o Felipe, né, Felipe Thiago de Jesus, que é agroecólogo, um dos coordenadores do projeto. Felipe, seja bem-vindo.
Muito bem-vindo.
Obrigado.
Um prazer recebê-lo aqui.
Agroecólogo é um termo bem diferente, né?
É, vem de agroecologia, é uma ciência que vem crescendo cada vez mais no Brasil, com a nossa riqueza natural. Então, a agroecologia, basicamente, eu resumiria em estratégias de como o ser humano e a natureza viver de forma harmoniosa.
Agora, Felipe, você é um dos idealizadores desse projeto Jardins de Mel. Como é que surgiu essa... Antes de nos explicar o que é o projeto de fato, a gente deu uma introdução aqui, mas antes de explicar, eu queria que você me dissesse como é que surgiu essa ideia e por que surgiu essa ideia dos Jardins de Mel. Como é que foi?
Então, eu, na verdade, eu fazia faculdade de Direito. Eu estava já bem avançado na faculdade de Direito, até que um dia eu vi que teria um curso de meliponicultura. E gostei do nome, achei interessante e resolvi fazer o primeiro curso. E eu realmente me apaixonei. Cheguei, o palestrante, foi o senhor Palumbo quem me deu o curso pelo Senar, e ele se emocionou dando o curso e eu também me emocionei junto. E eu comecei então a buscar conhecimento sobre esse tema e comecei a participar de associações, de grupos de meliponicultores, participar de mutirões. E observei, e criou um verdadeiro desespero em mim, vendo que as pessoas que realmente conheciam e detinham esse conhecimento eram pessoas já de uma faixa etária bem avançada, pessoas mais idosas, e a juventude, as crianças, os jovens não se interessavam, não era algo bacana. E eu me sentia na responsabilidade de como não deixar perder esse conhecimento, resgatar esse conhecimento ancestral e como passar isso para as próximas gerações. E com isso, eu carreguei isso por longos 12 anos, até que eu tive a oportunidade de receber um telefonema do prefeito Rafael Greca, onde ele conheceu um pouco do meu projeto, um pouco do meu trabalho, e então a gente começou a conversar e construímos a proposta dos Jardins de Mel, assim que começou o Jardins de Mel. Então começou dessa necessidade de passar adiante esse conhecimento que é tão fantástico, que é tão fascinante e que eu vi por um fio a ser perdido.
O que é a meliponicultura? Isso é o nome?
A meliponicultura é o nome correto para a criação de abelhas nativas.
Agora, eu queria que você você precisaria explicar, a gente precisa entender melhor esse negócio. Porque, assim, todas as pessoas, de uma maneira geral, conhecem as abelhas e temem um pouco as abelhas que se aproximam na hora de beber um refrigerante, na hora que está com a caipirinha na praia, por exemplo. Todas essas abelhas têm ferrão. E essas abelhas nativas que você está nos apresentando, elas são mais tímidas e não possuem o ferrão. Então, precisaria que você nos explicasse bem a diferença, a quantidade de espécies, para o pessoal entender melhor.
Legal. Então, para a gente entender exatamente, né, a gente fazer parte desse processo e entender como isso aconteceu, a gente tem que entender a parte histórica desse processo. Então, ao longo de milhares e milhares de anos, toda a coevolução entre fauna e flora, né, entre plantas e animais que se deu, talvez desde a época dos dinossauros, se deu com as abelhas nativas, com as abelhas nativas do nosso continente, que são as abelhas sem ferrão. Ah, mas então como que a abelha com ferrão está aqui? Né? Porque a primeira pergunta que as pessoas fazem quando a gente aborda o tema de abelha sem ferrão, as pessoas perguntam, ah, ela é abelha sem ferrão, então ela foi modificada geneticamente. Não, aí está a grande surpresa de tudo isso. Por quê? Porque a abelha com ferrão que habita aqui no nosso continente agora, essa sim é modificada geneticamente. Eu vou tentar resumir um pouco a história, mas foi em 1838, então na época da catequização dos portugueses nos povos indígenas aqui do Brasil, as abelhas sem ferrão, né, as abelhas brasileiras produzem uma quantidade baixa de cera, e isso não agradava o padre, porque ele queria bastante velas, né, para distribuir para as igrejas, e queria uma vela branca, igual ele estava acostumado em Portugal. Foi por esse motivo que então trouxeram nas caravelas as colmeias de abelha com ferrão da Europa, primeiramente, em 1838, para a produção de cera branca, para construir velas, para distribuir para as igrejas. E depois, em 1956, o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, descobriu que tinha uma espécie de abelha também com ferrão na África, produzindo muito mel. E a fim de aumentar a economia, aumentar o PIB do país naquela época, ele então contratou o pesquisador chamado especialista em genética, o Stephen Kerr, que faleceu agora faz menos de um mês, que fez a cruzamento genético da abelha europeia e da abelha africana. E essas abelhas escaparam do laboratório e se espalharam. E hoje todas as abelhas que a gente encontra no caldo de cana, no refrigerante, já são resultado desse cruzamento genético. Então essa é a grande surpresa, porque as pessoas acreditam que a abelha sem ferrão é que foi modificada geneticamente. E não, é exatamente o oposto. Elas estão aqui há milhões de anos e são as verdadeiras abelhas e responsáveis por toda a coevolução das espécies vegetais dos principais biomas brasileiros.
E são muitas as espécies, né?
Existem no mundo 400 espécies de abelhas sociais sem ferrão. Dessas 400, aproximadamente 300 são nossas, são aqui do Brasil. Isso é um tesouro que o Brasil oferece. Eu costumo fazer uma brincadeira que é um tesouro que a gente acabou de tirar debaixo da terra e nem limpar terminamos de limpar ainda, quanto menos começamos a lapidar.
Agora, eu queria que você me tirasse uma outra curiosidade. Uhum. Por que, apesar de tantas espécies que você acaba de citar que existem no Brasil, por que não conhecemos essas abelhas sem ferrão? Nós conhecemos justamente aquelas que eventualmente estão a nos atacar, né?
Justamente, elas têm um comportamento muito tranquilo, elas são especialistas nas nossas flores, elas são altamente seletivas na busca do mais puro néctar, do mais puro pólen, diferente das abelhas com ferrão, das Apis mellifera. Essas abelhas tiveram que se adaptar no nosso continente e como elas têm um número de indivíduos maiores, se multiplicam muito mais rápido, elas acabam exigindo mais recurso para a sustentação da sua própria colmeia. Por esse motivo, elas acabam indo em todo quanto é lugar, na lixeira, no caldo de cana, no refrigerante, e que todos nós temos uma história triste para contar.
Sempre tem um ferrãozinho que sobra, né?
Agora, essas, né, nativas sociais, elas estão em extinção por causa disso ou não?
Destas 300 espécies que temos aqui no Brasil, 100 delas já estão extintas ou ameaçadas de extinção. Uma das espécies que a gente trabalha nos jardins de mel é a abelha guaraipo, né, a espécie Melipona bicolor. É uma espécie que está na lista vermelha de extinção do IAP, do Instituto Ambiental do Paraná, e que a gente faz um esforço grande para tirar ela dessa zona de extinção.
E como é que funciona, então, esse jardim do mel? Vocês colocam? Explica como que é na prática.
Então, existe uma produção, um berçário, onde a gente cria, multiplica e cuida dessas abelhas, que é no Museu de História Natural. E conforme o desenvolvimento, o bom desenvolvimento, nós vamos multiplicando essas colmeias e aí levando para os parques, para as praças, bosques, escolas e hortas comunitárias de Curitiba.
Como é que é para a implantação delas nos parques? Qual que é a proposta, então? é que elas estejam mais próximas ali das pessoas, é para que elas polinizem mais? Qual que é a proposta principal? Assim, quais são as propostas?
Em verdade, não é nenhuma novidade a implementação dessas abelhas, porque a gente já tem estudos que nos comprovam que elas já estão em áreas urbanas, inclusive nos mesmos locais onde tem os jardins de mel.
Certo.
Mas estão em espaços naturais, normalmente dentro de um tronco de uma árvore, no muro de uma casa. Então é muito comum encontrar ninhos de jataí, ninho de abelhas mirim em áreas urbanas. Então isso é algo natural. Mas o nosso objetivo com os jardins de mel, além da conscientização, da educação ambiental, é sim promover a reintrodução, para que elas possam se multiplicar e repovoar os bosques, nos seus troncos, nos seus muros, enfim. Que a gente dê condições delas se desenvolverem, sabendo que são as verdadeiras abelhas nativas da nossa região.
Você destacou que elas são as verdadeiras abelhas nativas. Elas têm ainda uma capacidade de polinização e de reprodução da nossa flora muito mais ampla do que as que vieram da África e da Europa. Explica isso para a gente também, a grande vantagem dessas espécies nativas.
Legal. Para a gente entender bem isso, a gente tem que deixar claro o conceito de relação intraespecífica. Normalmente a gente acha que qualquer abelha poliniza qualquer flor, mas não é assim. Né? Dentro dessa coevolução existem a estrutura da flor e a estrutura da abelha, e tem que ser perfeitamente compatível para que aconteça a polinização, que é quando se transforma o fruto, a flor em fruto, né? Que vai poder alimentar os pássaros, que vai ter a semente para novas plantas. Então, não é qualquer abelha que poliniza qualquer flor. Então, dentro desse contexto, as abelhas nativas, elas são adaptadas há milhões de anos para polinizar as nossas flores da nossa mata nativa.
Agora, existe todo um cuidado também nesse projeto, né? Tem que ter uma proteção, né? Nas colmeias. Como que é assim que funciona?
As colmeias, elas estão dentro de uma outra caixa por fora, que é a caixa de revestimento, para evitar problemas de pessoas curiosas demais, às vezes que não têm conhecimento, né? Até mesmo vandalismo. É uma coisa que a gente preocupa com o bem-estar das espécies. E essas espécies, elas são selecionadas de acordo com a oferta floral daquela região. Então, se é um ambiente mais urbano, algumas espécies é possível instalar. Por exemplo, a guaraipo, como eu disse, que é a abelha que está em extinção do IAP, é uma abelha altamente seletiva, que exige um ambiente altamente preservado. Então, a abelha guaraipo, por exemplo, ela só vai para locais que estão bem preservados e com uma área extensa.
Agora, hoje, os jardins de mel estão espalhados por quantos pontos da cidade de Curitiba?
Hoje a gente está com 14 pontos. Hoje, inclusive, ia ser a inauguração de mais um no Farol do Saber Machado de Assis, mas pela chuva vai ser adiado. Então, nos próximos dias, será lançado mais um também agora no farol, na praça onde foi o primeiro Farol do Saber de Curitiba, no Farol do Saber Machado de Assis.
Agora, vocês também estão espalhando pelos bairros, né? Já tem lá projeto lá no Campo de Santana, Tatuquara, né? Uhum. Isso também pode gerar renda? Qual que é a ideia?
A proposta é de incentivo ao desenvolvimento econômico como possibilidade de geração de renda através também da meliponicultura nas hortas comunitárias. Existe um trabalho forte da Prefeitura de Curitiba hoje incentivando as hortas comunitárias. Recentemente, até um novo projeto de lei para agricultura urbana em Curitiba está sendo proposto, justamente para incentivar esse consumo consciente, a produção consciente. E dentro desse processo, nós sabemos que nem todas as plantas dependem das abelhas, mas quase todas elas se beneficiam com a presença das abelhas. Então, por exemplo, o morango, já temos estudos que chegam a aumentar 80%, 90% a quantidade e qualidade dos frutos pela presença das abelhas. O café, 30%, 40%. Enfim, todas as plantas realmente se beneficiam dessa visita aí, desses polinizadores da vida aí, que são as abelhas.
Ao longo da nossa entrevista, você citou um momento em que vieram para o Brasil as abelhas africanas, lá pelos anos 50, uma questão comercial. Aí a gente também tem essa pergunta assim, acaba não sendo mais vantajoso para quem é produtor, apicultor ou meliponicultor, acaba não sendo mais vantajoso financeiramente investir na abelha africana, que ela produz o mel em mais quantidade e tal? Quais são as vantagens em investir nessa abelha nativa, um pouco mais tímida aí que a abelha africana, um pouquinho mais escondida?
Então, assim, essa é uma pergunta interessante. A gente tem que entender que é diferente a biologia das espécies. Enquanto uma colmeia de abelha com ferrão tem 80 mil abelhas, 80 mil indivíduos, uma abelha nativa tem 1.000, 2.000, 3.000, depende da espécie. Então, proporcionalmente, elas são muito menos numerosas. Então, por isso, elas acabam produzindo menos mel. Mas esse mel, ele tem um valor agregado muito maior, né? Chega a valer 10 a 20 vezes o valor do mel da abelha africanizada. E as suas propriedades medicinais também são superiores. Por possuir mais acidez e mais umidade na composição, o mel das abelhas nativas tem propriedades inigualáveis e sabores inigualáveis, gostos diferentes. E por ter tanta variedade, então, assim, ela é um nicho diferente de mercado.
Você poderia nos dar alguns exemplos de propriedades que tem esse mel da abelha nativa?
Olha, nós temos em Curitiba restaurantes, temos chefes de cozinha, Manu Bufara, Gabriela Carvalho, Lenin Palhano, que tem uma ampla experiência com esses meles, já desenvolvem receitas fantásticas com esse mel. Eu provei há um tempo atrás, no lançamento do Jardim de Mel da Horta do Tatuquara, que a chefe de cozinha Manu Bufara conseguiu fazer um pão com fermento de pólen de abelha mandassaia. Então ela deixou esse pólen da mandassaia fermentando e com esse fermento do pólen ela criou e fabricou o pão. Então são produtos assim, de alto nível, né? De alta qualidade. Produz menos, mas tem um valor agregado muito maior. Então é uma questão de nicho. Tem potencial, sim, para crescer muito no Brasil.
E qualquer pessoa pode criar, né? Criar que fala, né?
Hoje,
cultivar.
Hoje, a grande maioria de pessoas, incrivelmente, curiosamente, são hobbistas. São pessoas que têm como animal de estimação, que têm isso como uma forma de passatempo, como um prazer que têm de criar e ter algumas comidas. Não é pelo mel, não é por nada, e principalmente em áreas urbanas. Mas também, sim, uma possibilidade excelente para a geração de renda para a agricultura familiar, para a área rural, inclusive porque não apresenta risco nenhum. Não tem perigo de atacar o cavalo, a criança, o filho, a galinha. Então, ela não exige toda aquela EPI, aquela roupa tradicional da apicultura. Então, a gente pode trabalhar tranquilamente, sem nenhum risco.
Esse projeto que foi aprovado aqui na Assembleia, né, do deputado Rasca Rodrigues, ajudou aí? Como é que vocês veem, né? Que é um projeto que foi aprovado em 2017, né, que trata exatamente da criação, manejo, comércio e transporte de abelhas sociais nativas, né? É uma atividade conhecida como meliponicultura, como a gente já disse, né? Além de também ter criado um marco regulatório para a atividade, né? O objetivo da proposta é justamente incentivar, né, que apicultores possam adotar a meliponicultura e combater o risco de extinção. Acha bacana o projeto?
Com certeza, fundamental esse passo dado, né, pelo deputado Rasca em defesa da meliponicultura no Estado. A gente tinha uma lei muito antiga, que era do CONAMA, que era para todo o Brasil, e aí foi determinado que cada estado fizesse a sua própria legislação. Então, o Paraná conseguiu concluir essa etapa, mas ainda não finalizamos, né? A gente tem alguns passos ainda a serem dados, quanto à regulamentação da legislação por parte do Ministério da Agricultura, pela qualidade, pela diferenciação desses meles, porque, infelizmente, ainda a gente tenta imitar o padrão de qualidade dos meles da abelha africanizada ou europeia, né, da Apis mellifera, e biologicamente, quimicamente, eles são meles diferentes, e a legislação ainda não compreendeu bem isso ainda corretamente, mas a gente está a caminho e vamos chegar lá.
Esse projeto prevê que, por exemplo, o Instituto Ambiental do Paraná faça a regularização dos melipolinicultores e faça um cadastro estadual para traçar um perfil da situação da atividade no Paraná. Os pequenos melipolinicultores, com até 100 colmeias, agricultores familiares, pela proposta, estariam isentos de taxas do IAP para regularização aí de suas atividades. Isso é bem interessante, né? E é um incentivo a mais, né?
Inclusive está em processo de construção. Existe hoje a Câmara Técnica de Meliponicultura, né? Aqui em Curitiba existem encontros na ADAPAR, é uma vez por mês o pessoal se reúne, e eles estão agora nesse momento em construção junto ao IAP a forma de cadastramento, como que vai ser essa. Então isso está sendo feito, está sendo construído agora, essa regulamentação do IAP com a Câmara Técnica para incentivo da meliponicultura no Estado.
Felipe, eu tenho uma outra pergunta para você, que você destacou que das abelhas nativas, 100 espécies aproximadamente estariam em risco de extinção. E biologicamente são abelhas que, na maior parte delas, imagino, sejam menores e têm um comportamento muito mais tímido e ainda são menos numerosas que as abelhas que são exóticas, que vieram da Europa e da África, e o cruzamento dessas duas espécies aí. Elas não convivem num ambiente próximo, assim. por essa convivência num ambiente próximo, disputando espaço, as abelhas nativas não seriam mais frágeis num eventual combate aí com essas outras abelhas? Porque elas se disputam espaço, elas eventualmente vão brigar, né?
Elas disputam, o espaço delas na disputa pelo recurso floral, pelo pólen, pelo néctar disponível nas flores. Então, com o aumento do desmatamento, com a diminuição de áreas verdes, isso tende a ser agravado. Né? A gente ainda não tem estudos científicos que nos deem condições exatamente de analisar e ter certeza da capacidade de suporte máxima entre abelhas nativas e abelhas exóticas. A gente não tem esse dado direto exatamente de qual é a proporção que a gente consegue ou não dessa convivência.
Agora, biologicamente, como é que elas são de tamanho e por que as nativas são tão tímidas, elas não se aproximam, por exemplo, das pessoas, não se sentem à vontade como as outras? Essas curiosidades eu queria que você nos trouxesse.
Então, o tamanho das abelhas nativas varia de 2 milímetros até 14, ou até 1.4. Né? Então, ela varia um tamanho grande, varia bastante o seu tamanho das espécies, de cores, de comportamentos. E a abelha africana, todos nós conhecemos, né? Aquela que está no caldo de cana, aquela que tem refrigerante. Então...
É grandinha também.
E aí, assim, muitas pessoas me perguntam, mas Felipe, mas como é que eu faço então para saber a diferença, se é uma abelha com ferrão ou sem ferrão? É simples, né? Basta pedir o crachá delas. Não, brincadeira. É justamente, então, a gente já conhece as abelhas com ferrão, né? Então, a gente já sabe como ela é. E a partir do momento que a gente visitar o Jardim de Mel de Curitiba e ver as outras espécies, a gente então vai poder ter uma contrapartida para saber qual é a diferença. A hora que vocês verem a jataí, que é a de telhado verde que está nos Jardins de Mel, você vê como ela é amarelinha, o tubinho que ela faz, a vermelha, que é a mirim, ou a roxa, que é a guaraíba, que está em extinção. Então, cada uma delas é só a experiência mesmo e o primeiro contato para a gente poder distinguir e entender bem isso.
E assim já fazemos o convite para todos que estão nos ouvindo e também nos assistindo, né? Para que visitem os Jardins de Mel, que agora estão mais coloridos aí, com mais vida nessas abelhas.
Com certeza, os Jardins de Mel estão sempre abertos ao público, não tem horário para fechar, então as abelhas sempre estão lá. Mas é sempre bom não ir em dia de frio ou em dia de chuva, né? Porque as abelhas, quando está esse período de tempo difícil... Né, menos de 18 graus, e com chuva o trabalho é só interno, né, então elas passam o dia cuidando da colmeia.
Quais expectativas futuras?
Expectativa futura é tornar Curitiba referência mundial na preservação de polinizadores nativos e que a gente possa inspirar as cidades de todo o estado do Paraná e outros estados do Brasil afora.
E vocês vão ampliar então os jardins, vão levar para outros lugares?
Esse ano está previsto mais 14 jardins de mel ainda.
Os bairros,
parques, praças, escolas.
Para finalizar, temos um convite nessa semana.
Semana que vem.
Estamos na segunda-feira. Essa semana teremos uma palestra aqui, destaque para a gente, por gentileza. Quem vem e vai falar sobre o que? Sobre esse tema aí tão importante.
No próximo dia 17, vai vir aqui em Curitiba o Dr. Chamisu. É um grande especialista e coordenador da pesquisa em toda a Ásia. Né? Ele é residente da Malásia, mas presta consultoria para Camboja, Laos, Filipinas, e ele vai estar para Curitiba, vem conhecer o Jardim de Mel e vai contribuir conosco com o seu conhecimento através de uma palestra que vai ser feita no dia 17, às 14h30, dentro das salas do Complexo Barigui, ali ao lado ao Salão Maggiore, ao Salão de Atos da Prefeitura.
Agora, só para a gente finalizar... Se alguém gostou, né, gostou do projeto tal, e quer ser um criador, o que, que a pessoa tem que fazer? Quais são os passos aí?
Nós oferecemos cursos contínuos de guardiões das abelhas sem ferrão. E aí entra em contato com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e fique por dentro da próxima data, do próximo curso. Tem todos os meses. Então, vamos juntos ser guardiões das abelhas nativas e toda a biodiversidade.
Ok, Felipe, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui na Rádio Assembleia. Para quem acompanhou o programa da metade, para agora a gente destaca, conversamos hoje com o Felipe Thiago de Jesus, que é agroecólogo e o principal idealizador aí desse projeto, né, dos Jardins de Mel, que vai se espalhando por Curitiba, claro, com um grande incentivo aí da nossa Prefeitura Municipal.
Maravilha, eu que agradeço aí.
A gente se despede do programa de hoje da nossa Rádio Assembleia.
E você gostou da entrevista? Então entra no site da Assembleia, o alep.pr.gov.br, lá no link da Rádio Assembleia, ouve a entrevista do Felipe e também pode assistir a gente na TV Assembleia.
Isso aí, muito obrigado pela companhia de todos, até a próxima.